Previdência Ponto a Ponto, com Silvia Munhato.
Bom, como toda sexta-feira, hoje é dia de a Silvia Munhato explicar aqui para a gente um pouco da reforma da Previdência que atualmente está em debate. A gente viu aí a indicação do relator ontem, o deputado delegado Marcelo Freitas, e o calendário aí das próximas semanas. A hora da gente então prestar atenção no que você vai falar, né, Silvia? Hoje o tema é desconstitucionalização, não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Ana. Pois é, justamente o que a Comissão de Constituição e Justiça deve debater bastante, que é essa questão da desconstitucionalização que a PEC promove, né? Ou seja, que é tirar da Constituição as principais regras previdenciárias. O governo, na exposição de motivos que acompanham a PEC, afirma que é necessário ter instrumentos para justamente agilizar novas mudanças, né? E aí ele afirma que, assim, para dar suporte a esse argumento, ele diz que já foram feitas 6 emendas constitucionais desde 88. Então, é difícil mudar a Constituição, seria melhor se fosse por lei complementar. As principais regras estão sendo remetidas, então, para leis complementares que precisam de um quórum menor de aprovação. A emenda precisa de 308 votos em 2 turnos e a lei complementar 257, mas também em 2 turnos, né? Uma outra coisa que a emenda faz é restringir quem pode fazer alterações. O projeto de lei complementar teria que ser de iniciativa do Executivo, ou seja, o Legislativo não poderá propor alteração das regras, só poderá votar a proposta do Executivo. Então, praticamente tudo que vem sendo falado até agora como característica da reforma vai poder ser alterado futuramente, mas por lei complementar, que é mais fácil, né?
O que exatamente?
São as regras principais: a idade mínima, o tempo de contribuição, a carência, os limites mínimo e máximo do valor do benefício, no caso, quem pode ser dependente, o tempo de duração da pensão por morte, as regras de acumulação dos benefícios, a idade mínima e o tempo de contribuição das aposentadorias especiais, a forma de reajuste da tabela de contribuição e dos benefícios, por enquanto mantém o NPC, né, a correção pelo NPC anual, e a majoração da idade mínima em função do aumento da expectativa de sobrevida, que é uma coisa você fixar a idade mínima 62 para mulher, 65 para homem, né? Outra coisa é você fixar um novo patamar, né? Esse novo patamar você poderia fixar por lei complementar a qualquer momento, mas a PEC já dá uma escadinha para fazer isso no futuro. Em 2024 teria uma revisão de acordo com a expectativa de sobrevida, que é a expectativa de vida a partir dos 65 anos, né? Aí ela aumentaria a idade em 75% do que aumentou a sobrevida. Então, só para ter uma ideia, não aumenta muito, não, né? Lógico que não aumenta muito ano a ano. Entre 2010 e 2017, aumentou 9 meses e alguns dias essa expectativa de sobrevida. Então, seria, por exemplo, aos 65 anos, a pessoa viveria até os 83, né? A partir desse cálculo do IBGE. Então, se a reforma já estivesse valendo, seriam 6 meses a mais, né? Em 2024.
A questão, por exemplo, a gente tem aqui alguns dos nossos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão, que é tanto pela rádio quanto pelo YouTube, Silvio, uma preocupação em relação às mudanças no BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também, tanto aí para as pessoas com deficiência como idosos carentes. Essas regras também seriam desconstitucionalizadas pela reforma?
Na verdade, hoje elas estão em lei ordinária.
Então, elas já não estão na Constituição.
Já não estão na Constituição e vão permanecer em lei ordinária, segundo a PEC, né?
Uhum.
Bom, por enquanto a desconstitucionalização vai ser então debatida na CCJ, que vai ver então que é a melhor forma de fazer, mas isso a princípio é constitucional fazer esse tipo de alteração.
Uhum. E Silvia, a gente tem tratado aqui já algumas semanas no Previdência Ponto a Ponto de aspectos da reforma mais gerais, às vezes dúvidas de ouvintes. Tem algum ponto que a gente ainda não tem abordado e que tem, assim, que você traga uma mudança significativa aí, caso a proposta seja aprovada?
Tem alguns pontos específicos da PEC que vale a pena comentar, que a PEC, por exemplo, ela coloca os policiais e bombeiros militares em regras federais, né? Então, a União é que vai começar a legislar, então, sobre isso. Antes estava no âmbito dos estados, né? E havia uma dúvida até como é que se faria isso, mas colocou-se no âmbito federal, né? E ela, por exemplo, veda receber uma aposentadoria decorrente do INSS por conta de cargo ou função pública, você poder acumular isso com uma remuneração de cargo público, né? institui uma contribuição para anistiados políticos, que até acho que a gente falou um pouquinho. Para os servidores, por exemplo, né, ela cai a imunidade da contribuição de inativos sobre a parcela que vai até o teto do INSS. Hoje os servidores pagam na aposentadoria, mas acima do teto do INSS. A imunidade cai, mas precisa de uma lei ordinária para criar alguma contribuição sobre essa parcela aí. Mas a PEC faz isso. E uma lei ordinária também vai poder instituir alíquotas diferentes para os salários da ativa e para os salários dos aposentados, no caso do servidor público, nessa parte que ultrapassa o teto. É bem complicado, né? Também, no caso dos servidores, tem a contribuição extraordinária, que vai depender de um cálculo do déficit atuarial do setor público. Aí, então, além daquelas alíquotas, o servidor pode pagar ainda uma contribuição extraordinária para bater o déficit, né? E essa contribuição vai levar em conta várias coisas: o histórico contributivo do servidor, a regra de cálculo que ele, do benefício, né? Ou a situação mesmo dele, se ele é ativo, se ele é aposentado. Então, ela vai variar por conta de várias situações específicas do servidor. E pode alcançar valores abaixo do teto, inclusive, né? A PEC também retira da Justiça Estadual a competência para julgar causas acidentárias, acidentes de trabalho, por exemplo, contra o INSS, né? Então, seria a Justiça Federal que ia fazer isso, a não ser que a Justiça Federal, para aquele cidadão, ela esteja a 100 quilômetros de distância da sua cidade, né? A incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os rendimentos do trabalho, ela seria ampliada para recebimentos a qualquer título e de qualquer natureza. Então, parece que cria uma segurança jurídica maior para tributar férias e indenizações trabalhistas, né? E no caso da reforma trabalhista, que trouxe aquele trabalho intermitente, já se falou isso naquela época, que o trabalho intermitente, a pessoa pode ser que não consiga fazer uma contribuição equivalente ao mínimo, que é o do salário mínimo, num mês de trabalho, porque ela vai trabalhar picado, né? Então, a PEC, ela regulamenta isso, você vai poder juntar várias contribuições pequenas até formar uma do valor mínimo, de um salário mínimo, mas isso vai equivaler só um mês para o seu tempo de contribuição, né? Uhum. E proíbe também que a Justiça crie ou estenda benefícios sem fonte de custeio, né? Isso já é uma coisa que normalmente já está na responsabilidade fiscal, né? Mas isso colocado na Constituição poderia ter algum efeito, então, sobre algumas decisões recentes da Justiça em relação a cuidadores de idosos, por exemplo, né? E também na área de saúde, que está na Seguridade Social. E cria um auxílio inclusão também para a pessoa com deficiência que trabalha e que é carente. Esse é um benefício novo, mas é de 10% do salário mínimo, né? Então, uhum, são essas alterações aí que até agora a gente falou pouco sobre elas, né?
Sim, Silvia. Sexta que vem tem de novo Previdência Ponta a Ponto com a Silvia Munhato e a gente lembra você que pode encaminhar aqui sua sugestão, seja pelo YouTube durante aqui a nossa transmissão, também pelo nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o nosso WhatsApp, 61 999 78 9080, que a Silvia responde aqui para você no Previdência Ponta a Ponto. Obrigada, Silvia. Bom fim de semana.
Obrigada, Silvia. A todo mundo.